terá penalizado os recursos humanos com despedimentos que hoje sabemos terem sido excessivos. E pergunto-lhe isto porquê. Eu tenho, como disse aqui há pouco, não esteve depois na elaboração do plano de estruturação, mas se calhar se tivesse estado, como tinha participado, ou tinha estado a coordenar o grupo de trabalho, teria uma opinião diferente e teria sido diferente também esta forma de ver a coisa no plano de estruturação, ou não?
Repare, o 2022, ou seja, comparando com os tempos em que, nos tempos em que foi estruturada a ajuda de emergência e as projeções que tínhamos para 2020 e 2021 eram melhores do que a realidade foi. Depois, de acordo, quando comparamos o plano de estruturação para 22, a realidade surpreendeu muito, quer pelo desempenho que a própria empresa conseguiu, quer pelo desempenho do próprio setor aéreo. Portanto, 20 e 21, à luz daquilo que nós, daquilo que eram os estudos da própria empresa em meados de 2020, foram piores e 2021 foi muito pior do que se pensava.
Mas,
portanto, não sei se tenho aqui os... Portanto, se estava só aqui a ver se lhe dava aqui os números. Portanto, repare, em 2019 a empresa fez 17 milhões de passageiros. Em 2020 fez 4.7 milhões de passageiros. Repare, em 2021 fez 5.8 milhões de passageiros. Se nós somarmos os dois anos, 20 e 21 somados fizeram 60% do número de passageiros que se fez em 19. E em 2022 teve quase 14 milhões de passageiros, portanto não atinge o nível 19, mas do ponto de vista das receitas tem de facto um resultado muito, muito bom e acima daquilo que eram as expectativas. Deixe-me ver só se eu encontro alguma nota sobre... Portanto, a informação que eu tenho aqui numa nota é de que em meados de 2020 projetava-se 14 milhões de passageiros em 2021. Portanto, em 2021 fez-se 5.8 milhões de passageiros. Portanto, aquilo que refere, no fundo, e aquilo que eu lhe referi, mostra que este setor, porque é um setor de capital intensivo, por causa das máquinas em que tem, por causa dos aviões em que tem, de certa forma, um conjunto vasto de contratos de leasing, é um setor em que faz muita diferença, num só ano, ter esta escala de desempenho, de alteração de desempenho, porque tem uma grande também quantidade de custos fixos, independentemente de voar ou não voar. Portanto, sobre a questão da capitalização, eu tive a oportunidade de referir de manhã que nós fizemos uma revisão agora, antes do último aumento de capital. Nós não temos ideia, nós não temos, nós entendemos que para proteger a solvabilidade da empresa, e se pensarmos nos ciclos económicos e naquilo que possa ser um cenário adverso, que naturalmente não é o caso base, a quantidade injetada de dinheiro ou colocada na capitalização é adequada, sob pena de termos uma empresa insuficientemente capitalizada, que é um risco enorme numa perspectiva de um Estado, porque não pode auxiliar mais a empresa durante 10 anos. Portanto, essa impossibilidade também é das tais responsabilidades que compete aos governantes tomarem, que é se prescindir, se tomar uma ação sustentada de diminuir o valor injetado na empresa. Não é? Tem que ter a noção de que, se houver algo que aconteça, e atendendo também a todos os processos que referiu muito bem na questão no Tribunal de Justiça Europeu, provavelmente não vai ter capacidade de a ajudar no contexto do direito europeu. Portanto, é uma tomada de decisão de solvabilidade que que não se confunde com a questão, é natural, a rentabilidade conflui para a sustentabilidade, para a solvabilidade. A rentabilidade faz rentabilidade, não é? Sucessiva, adicionada, vai aumentando a base de capital, desde que não seja deduzida da distribuição de dividendos. Mas a solvabilidade não é olhar para a rentabilidade do ano. Portanto, nós, na leitura que fazemos dos resultados de 2022 da TAP, nós temos que ter a humildade de pensar, de ter a noção de que o trabalho não está feito. Faltam vários anos do plano de estruturação. Isto é uma maratona. Isto é o dia-a-dia da empresa inovar, ter melhores operações, investir nos trabalhadores, ter melhor formação, ter os aviões com melhor performance do ponto de vista de menores consumos de combustível. Portanto, nós entendemos é que o ano de 2022, e o ano de 2023 está a correr bem, não são fatores de decisão para alterar o quadro de solvabilidade que está implícito no plano de reestruturação da empresa. Sob pena tomarmos uma decisão que pode ser uma decisão interessante no curto prazo do ponto de vista financeiro, mas depois o governante vai ter que responder por tomar essa decisão no caso de haver um abrandamento económico decisivo ou de haver outra pandemia. Há notícias, isso certamente não acontecerá, é um caso adverso, mas sabemos que todas as matérias que afetarem o setor do turismo nos vão afetar desproporcionadamente mais. E, portanto, os decisores políticos têm que ter isso presente. O interesse público convoca uma visão de médio e longo prazo.
Voltando a palavras suas, na tentativa de proteger os trabalhadores, eu pergunto-lhe se não poderia ter havido uma medida preparando um layoff mais prolongado no tempo, de forma a que, no fim da pandemia, se evitassem os despedimentos.
Sr. Deputado, eu confio que as decisões que a empresa tomou foram as melhores decisões em cada momento. Estamos satisfeitos com o desempenho de 2022 da TAP. Sublinho-lhe que o plano de reestruturação, tal como ele foi formado, não é uma opção para a empresa. E, portanto, dos contactos que temos tido com a Comissão Europeia relativamente à própria privatização, o plano de reestruturação, qualquer alteração ao plano de reestruturação tem que ser aprovado pela Comissão Europeia. Portanto, a privatização não muda o facto de o plano de reestruturação ter que ser cumprido, também pelas razões que, dos processos que o Sr. Deputado, e bem, como já lhe disse, referenciou, porque há o quadro da concorrência global a que as companhias aéreas estão sujeitas.
Nos prazos atuais, quem é que considera que vai ter de negociar novos acordos com os funcionários? O Governo ou o futuro comprador?
Sr. Deputado, o processo de privatização, como lhe digo, está naquela fase das avaliações e, portanto, o processo de privatização só começa quando o Governo apresentar e aprovar o decreto-lei. É uma decisão, do ponto de vista legal, que não está tomada. Eu não tenho, desde há 6 meses, que eu não tenho essa tutela sobre a TAP e, portanto, estava a fazer uma pergunta muito específica e não lhe consigo dar um contributo para essa questão, que seja uma resposta esclarecedora.
Eu diria que são inevitáveis aquilo que são as reduções permanentes de ordenados, as greves, como tem ocorrido em termos globais nas companhias aéreas, que foram compradas por grandes grupos. Há um desfasamento entre o que ganham os recursos humanos da TAP e os das outras companhias?
Sr. Deputado, eu julgo que, um plano, em termos gerais, um plano de reestruturação é aprovado pela Comissão Europeia se a empresa tiver condições de ser competitiva com as outras companhias. E cada uma das rubricas de custos são tornadas comparáveis de forma a avaliar daquilo que é a razoabilidade do cumprimento do plano de reestruturação. Portanto, este é, digamos que, o quadro de orientação global. Portanto, eu sinceramente julgo que não lhe vou dar mais contributo relativamente àquilo que sejam os desenvolvimentos do plano de reestruturação. Portanto, como digo, do ponto de vista comunitário, o plano de reestruturação tem que ser cumprido na forma como ele está desenhado.
Em 2019, a Comissão Europeia afirma que a TAP conseguiria aceder a condições razoáveis nos mercados. De que evidência dispõe que não era possível o recurso aos mercados financeiros entre 2020 e 2021?
Refere-se pós-pandemia. A empresa não tinha qualquer capacidade de levantar financiamento no mercado sem ser com uma garantia do Estado, Total certeza sobre esse facto.
Disse isto com base, no fundo, no que está expresso pela Comissão Europeia. Foi por isso que eu disse que o beneficiário conseguiria aceder ao financiamento em condições razoáveis. Tentou-se em algum momento assegurar que os apoios do Estado português à TAP tivessem a mesma forma e conteúdo que os demais apoios prestados na União Europeia e companhias de aviação, ou seja, os 3,2 mil milhões acabassem por ser devolvidos aos contribuintes?
Repare, eu julgo que ao nível europeu tem uma pluralidade de circunstâncias. Tem ajudas de emergência, planos de estruturação, tem empréstimos que podem ser desenvolvidos, tem uma pluralidade. Agora, as empresas não são todas iguais. As empresas não têm o mesmo ponto de partida. E como eu já referi, a alavancagem financeira da empresa era muito elevada. A empresa era uma empresa muito endividada. É possível uma empresa crescer sendo muito endividada. É verdade. Quando as condições económicas são favoráveis, quando o produto e o serviço é de qualidade. A mesma estrutura financeira, num negócio intensivo em capital, como é a aviação, a mesma estrutura financeira não aguenta uma quebra significativa, quanto mais uma quebra na escala daquilo com que nós nos deparámos. Portanto, quando refere ser um empréstimo, se olhar hoje para a estrutura de capital da TAP, verá que a TAP tem qualquer coisa como em dívida líquida, dívida bruta, menos as disponibilidades financeiras que tem, sensivelmente 2,7 mil milhões. Okay? Agora, faça um exercício. Some-lhe um valor equivalente ao montante que ainda não está lá colocado e verá a escala de dívida que a empresa teria hoje, que não seria comportável caso transformássemos aquilo que foram ajudas, aquilo que foi aumentos de capital, em financiamentos. Essa estrutura financeira é impraticável. Ficaríamos com uma estrutura financeira de inferior qualidade àquela que nós tínhamos em 2019, porque a sua dívida líquida duplicaria. A sua dívida líquida duplicaria. E isso não era considerado sustentável e, portanto, não foi uma opção estritamente do Governo, não é uma opção dos Governos no âmbito de um plano de estruturação colocarem o nível de capitalização que entendem. Ele tem que ter dois testes, é o mínimo necessário e tem que ser um montante tal que a empresa não precise de ajuda no prazo de 10 anos. Portanto, nós temos uma empresa que, deixem-me só aqui, nós temos todos uma ideia de que uma empresa que teve uma ajuda na casa dos 3.2 bis, não diríamos 3.200 milhões, não diríamos que é uma empresa que tem 418 milhões de capitais próprios. A empresa teve, em 2020, 1.230 milhões de resultados negativos. E teve, em 2021, 1.600 milhões de resultados negativos. Portanto, esta é a mesma empresa que apresentou uma dívida sobre o EBITDA na casa dos 3,5 ao mercado. Se fizer a duplicação da dívida da empresa, transformando em capital, transformando em dívida aquilo que foi tornado capital próprio, não é? Imagina a estrutura financeira que teria. Essa empresa seria uma empresa totalmente frágil. Portanto, uma ideia que se pode vir a tentar construir. Mas vamos fazer tudo em dívida. Mas vamos fazer tudo em dívida para proteger que base de capital? De quem? que plataforma acionista? Portanto, esta é que é a questão essencial.